Então, 3, 2. Os alemães vão às urnas neste próximo domingo para a escolha do novo governo em eleições antecipadas. O atual chanceler Olaf Scholz, do partido de centro-esquerda SPD, tenta se manter no cargo, mas as últimas pesquisas de opinião colocam à frente o bloco conservador, liderado pelos cristãos democratas, a CDU, do líder Friedrich Merz. E em segundo, vem o partido de extrema-direita, AfD, Alternativa para a Alemanha. Para analisar o cenário político alemão, o RF Convida de hoje conversa com o sociólogo e professor da Universidade Livre de Berlim, Sérgio Costa. Bom dia, Sérgio.
Bom dia, Elson. Prazer falar com vocês.
Prazer é nosso para falar com você e analisar esse cenário político alemão. Na sua opinião, Sérgio Costa, que a Alemanha sairá das urnas neste domingo?
O quadro eleitoral já está bastante bem definido, ou seja, as preferências se consolidaram e, se a gente parte de experiências anteriores, há pouca possibilidade de que essas previsões captadas pelas pesquisas de opinião pública que elas se alterem. Portanto, as preferências devem continuar mais ou menos como elas estão consolidadas hoje. E aí, de fato, o Partido Democrata Cristão, que é um partido hoje mais conservador do que ele foi quando quem o dirigia era Angela Merkel, hoje dirigido por um líder que é muito mais à direita do que foi a Angela Merkel. Depois teremos a AfD, que é o partido de direita, extrema-direita, que chegará a uns 20% dos votos. E depois disso, social-democracia, o Partido Verde, que estão oscilando entre 14% e 15%. E uma novidade, talvez, seja a volta do Die Linke ao parlamento. Na medida que o partido foi reconstituído, e esse Die Linke é o partido da esquerda, ele está hoje nas pesquisas com 7%, portanto, ele deve superar a marca de 5%, que é a cláusula de barreira. Sem os partidos, sem que eles cheguem aos 5%, eles não entram no parlamento. Então, é possível que o novo partido, a Aliança Sarah Wagenknecht, não vai conseguir entrar no parlamento, que não vai chegar aos 5%, e também o Partido Liberal, que fez parte da coalizão que está governando a Alemanha, possivelmente também não chegará aos 5% e não estará representado no parlamento.
Agora, de qualquer forma, Sérgio Costa, estamos observando aí um fenômeno que muitos, aliás, consideram preocupante, que é o crescimento das intenções de voto para o partido da extrema-direita Alternativa para a Alemanha, o que, na sua opinião, contribuiu aí para essa ascensão da extrema-direita no país. E qual deve ser, então, né, como é que fica a composição se confirmar, no caso, então, que eles chegam em segundo lugar, na votação de domingo?
Então, há fatores diversos, ou seja, são fenômenos muito complexos e, assim como, enfim, o crescimento da extrema-direita se deu no Brasil, nos Estados Unidos, chegando inclusive à presidência nesses países, não dá para ser explicado por um fator só. São vários fatores. O que me parece que a direita e a extrema-direita na Alemanha foram muito eficazes, muito eficientes em captar insatisfações de diversas naturezas da população. Uma insatisfação, por exemplo, de homens que vinham perdendo espaço na sociedade, dadas as conquistas de gênero, ou seja, a sociedade continua desigual em termos de gênero, mas se tomarmos o movimento dos últimos 20 anos, o papel das mulheres na sociedade alemã cresceu muito. Então, isso gera insatisfação naqueles homens mais conservadores. Uma insatisfação com onde o partido tem a maior votação na antiga Alemanha Oriental. Portanto, aqueles centros que eram centros importantes, centros industriais importantes da Alemanha Oriental, eles perderam o seu lugar, o seu protagonismo, a sua importância, na medida em que, na Alemanha Unificada, essas cidades não tiveram mais condição de concorrer com a indústria muito mais avançada da Alemanha Ocidental. Então, esse é claramente um fator que explica o comportamento de eleitores dessas regiões. E, obviamente, o partido foi muito eficaz em transformar as insatisfações existentes e entregar, digamos, uma explicação para essa insatisfação. Essa insatisfação seria devida ao excesso de estrangeiros no país. Então, ou seja, insatisfações difusas foram, de alguma maneira, canalizadas, catalisadas por esse apelo xenófobo, dizendo que a culpa era dos estrangeiros, e algo que funcionou super bem. E, infelizmente, a Alemanha hoje é uma sociedade muito mais xenófoba do que era há 20 anos atrás.
Inclusive, Sérgio Costa, o empresário Elon Musk, manifestou apoio ao AfD através das redes sociais. Qual o impacto das declarações dele, né, vinda de uma figura global tão influente, podem ter aí no processo eleitoral alemão? Lembrando até que ele chegou a fazer uma live com a líder da AfD, Alice Weidel, né?
Sim, eu destacaria não apenas o Elon Musk, mas também o Didi Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, quando esteve recentemente na Conferência de Segurança em Munique, também recomendou o voto à AfD. Eu diria que essas duas influências, ou seja, descartando-se a influência que o Elon Musk pode ter nas mídias sociais, em que medida que isso pode gerar certos fenômenos de bola de neve e gerar mais simpatizantes para a AfD, eu diria que essa interferência na eleição alemã é vista de maneira muito crítica pela maior parte da sociedade. Ou seja, os votantes da AfD convictos veem nesse tipo de apoio, uma confirmação de suas preferências. Mas aqueles que possivelmente estão em dúvida, esse tipo de apoio acaba funcionando de maneira inversa, ou seja, ele desencoraja as pessoas a votarem na AfD na medida em que essa AfD é, de alguma maneira, estimulada, de alguma maneira, sustentada e, de alguma maneira, apoiada por forças de fora da Alemanha. Então, isso gera, na verdade, uma desconfiança em eleitores que estão, nesse momento, ainda em dúvidas em quem votar.
Sérgio, você comentou então que o partido AfD conseguiu, de uma certa forma, capitalizar essa questão anti-imigrante, né? Lembrando até que recentemente o país registrou vários incidentes envolvendo requerentes de asilo, né? Por exemplo. Mas existe um contexto mais amplo, que é o contexto econômico alemão, né? Que tem sido marcado aí por desafios importantes, desaceleração industrial. Fatores econômicos estão também influenciando as preferências do eleitorado nessa votação, Sérgio.
Não, seguramente. É muito boa lembrança. Ou seja, a Alemanha parou de crescer, é um país em franca recessão. O desemprego não chegou a níveis alarmantes, e, de qualquer maneira, existe um Estado social que dá amparo a desempregados, ou seja, mas ainda assim, o não é o desemprego, mas o problema é, de fato, a estagnação econômica, gerando uma insatisfação também em setores empresariais, etc. Ou seja, argumentos que a coalizão que governa a Alemanha hoje criou uma série de barreiras burocráticas, uma série de imposições, inclusive com relação a meio ambiente, etc., que isso teria dificultado e, de alguma maneira, travado o crescimento da economia. E que, portanto, partidos da direita que, uma menor intervenção do Estado, etc., seriam partidos que poderiam destravar a economia. É preciso, contudo, dizer que aqueles que votam na AfD sabem que esse voto não vai gerar um partido no governo. Ou seja, à disposição de todos os demais partidos de colaborar com a AfD, com a extrema-direita, para constituir uma coalizão é zero. Mesmo o líder da Democracia Cristã, que é um líder mais à direita dentro da Democracia Cristã, ele nega qualquer possibilidade de compor um governo junto com a extrema-direita. Portanto, mantida essa disposição, eu acredito que ela vai ser mantida, efetivamente quem vota na AfD sabe que vai votar num partido de oposição e não num partido que vai governar o país.
Agora, isso significa, então, Sérgio, que deve haver, como já houve no passado, uma grande coalizão justamente para fazer barragem a esse crescimento da AfD. Isso significa que a SPD e a CDU e o bloco, né, da CDU também podem voltar a fazer e formar uma grande coalizão para manter a estabilidade da Alemanha?
De fato, essa é a possibilidade, digamos, mais provável, que nós teremos um governo constituído pela CDU e pela social-democracia. Então, hoje a CDU tem 30% de preferências, a SPD tem 15%, chegaríamos a 45% do conjunto de votos, o que em termos de votos válidos, enfim, forma uma maioria. Uma outra possibilidade não descartada, mas menos provável, é que a Democracia Cristã faça uma coalizão com o Partido Verde, que também seria suficiente para obter uma maioria. Então, nós temos essas duas possibilidades, ainda que a possibilidade da chamada grande coalizão, ou seja, o Partido Social Democrata e o Partido Democrata Cristão, sob a liderança do Partido Democrata Cristão, devem fazer a coalizão que vai governar a Alemanha nos próximos anos.
E para a gente finalizar, Sérgio Costa, teria como a gente avaliar mais ou menos como seria um novo governo alemão, independentemente aí da coalizão que vai vir se formar, com relação ao futuro das relações com o Brasil? Poderá haver mudanças, ou não?
Pode haver mudanças de assento, mudanças de, digamos, mais pontuais, mas, de maneira geral, os partidos que possivelmente vão chegar ao governo, seja a CDU, a Democracia Cristã, seja a Social Democracia, seja também o Partido Verde, são partidos que estiveram recentemente no governo e que mantiveram uma relação muito sólida e muito produtiva com o Brasil. A exceção foi o período em que o presidente Jair Bolsonaro esteve no poder. Aí as relações se esfriaram muito, dada a dificuldade da convivência dos partidos democráticos alemães com uma liderança de direita, extrema-direita no Brasil. Portanto, aí houve um esfriamento das relações, mas nas possíveis constelações que vão se formando hoje, não haveria nenhum motivo para pensarmos que pode haver um esfriamento nessas relações. Acho que vai continuar havendo cooperação política muito ampla, vai continuar havendo cooperação acadêmica, científica e também cooperação econômica, já que os dois países são parceiros econômicos, comerciais, muito importantes.
Sérgio Costa, sociólogo, professor da Universidade Livre de Berlim, muito obrigado pela entrevista à Rádio França Internacional. Foi um grande prazer.
Um grande prazer, eu é que agradeço.